Olha, vamos mas é cumprimentar aqui as pessoas que já estamos aqui na nossa conversa.
Bom dia.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a quem nos estiver a ouvir, porque estão a ouvir-nos aqui em todos os horários, seguramente. Este é o podcast Menina Alzira, mas isso já sabem, porque ouviram aqui na voz da Sónia Tavares aqui a nossa introdução e provavelmente já conhecem aqui o nosso podcast. Eu sou o José Luís Peixoto, estou aqui com a minha mãe, Alzira Peixoto, a verdadeira menina Alzira. Hoje em dia já há muita gente que me fala de si chamando-lhe menina Alzira, sabe? Que isso é muito engraçado.
Claro.
Inclusivamente, há, às vezes há pessoas que me falam de si sem a conhecerem, mas já ouviram aqui as nossas conversas, e recentemente, incrivelmente, numa entrevista, houve uma pessoa que me falou, estávamos a falar sobre a minha infância, e essa pessoa falou-me sobre o meu pai e a minha mãe e o papel de cada um. E perguntou-me, pronto, se um tinha mais importância do que o outro. Eu fiquei assim um pouco sem saber o que responder, porque nunca tinha visto as coisas por essa perspectiva, porque efetivamente em casa... Você foi praticamente sempre doméstica, não é?
Claro.
Só
claro.
Não foi doméstica antes de eu nascer, portanto, durante a minha vida.
Fui sempre doméstica.
A não ser quando viveu em França.
Pois, né? Mas fui sempre doméstica.
Teve outros trabalhos fora de casa. E o meu pai tinha, portanto, a profissão dele, de carpinteiro e também da empresa dele. Mas eu sinto... E foi essa a resposta que eu dei à pessoa, que os vossos papéis eram divididos ali naquela circunstância. Como é que você vê isso?
Olha, agora que falas no assunto, ainda nunca tinha pensado sobre esse caso, mas agora que falas no assunto, estou a fazer o ponto da situação e chego mesmo à conclusão que naquele tempo tínhamos os trabalhos bem divididos.
Pelo menos naquele casal, não é?
Naquele casal, tínhamos os trabalhos bem divididos. Eu era tudo quanto era lides domésticas, eram comigo. Tudo precisavas era comigo, pois. E eu, o resto da família. E o teu pai tinha
a competência
de trabalhar,
de
sustentar a casa e todas as coisas assim mais não sei explicar, era todas as coisas mais, tudo quanto era burocracias era com ele.
Mas você também sustentava a casa, não é? Porque, quer dizer, você é que tratava justamente do governo direto da casa.
Eu
não é? Comprava as coisas, sabia o que é que era preciso.
Eu trabalhava de manhã à noite.
Pois.
Na casa. E depois ainda nas horas vagas ia fazendo os meus tricôs e...
Mas isso, pronto, é também fruto do seu tempo, não é?
Nunca vestiste camisolas de compra até teres pai uns 10 ou 12 anos.
Mas isso são os papéis dos homens e das mulheres que também são muito desse tempo, não é? Dos anos 30, 40, 50 e 60 em Portugal.
As mulheres tinham todas as responsabilidades na casa e os maridos eram tinha outras coisas.
Mas você, como é que você vê a questão, por exemplo, das decisões que precisavam tomar em conjunto? Você acha que havia um que tinha a última palavra? Acha que...
Ah, isso era... Tanto podia ser um, podia ser outro.
Porque você sente que tinha influência, tinha voz?
Eu sentia que a minha... palavra que ele tinha muito em linha de conta.
Pois.
Que ele tinha muito em linha de conta.
E você também tinha em conta a dele.
E eu também tinha a dele, exatamente. Eu também tinha em linha. Pronto, aquilo que ele dizia também entrava-me cá dentro também.
Então, enquanto precisavam de...
Nenhum. Acho que nenhum tinha a última palavra.
Quando precisavam de tomar decisões assim que afetavam toda a gente, como é que era? Discutiam esse assunto, debatiam?
Debatíamos o assunto e depois chegávamos a conclusões.
Eu tenho ideia que o meu pai era sempre muito mais, acreditava sempre muito mais nas coisas e você puxava sempre um pouco mais para o realismo.
Eu estava sempre com os pés mais assentes no chão.
Então, você sente que havia alturas em que ele era assim muito voluntarista, de querer fazer isto e aquilo?
Ele, de certa maneira, era mais sonhador.
Uhum.
Ele era mais sonhador e via assim as coisas, assim, sempre com muita esperança.
Uhum.
Pronto, ele afinal, ele gostava muito de viver.
E a sua, o seu papel, muitas vezes, era ali também chamar um pouco para a realidade,
pois,
não?
Eu era mais... de ver as coisas assim, a realidade.
Uhum.
Ele era mais assim, sonhar.
Mas você também sabe que não teve oportunidade de ter uma vida diferente, não é? No sentido em que não teve oportunidade de estudar,
claro,
não teve oportunidade de seguir uma profissão
olha,
a partir de
estudos. E olha se eu gostava de estudar.
Pois.
Só que naquele tempo não havia hipótese.
Mas isso também tinha sido, pronto, uma boa oportunidade, não é? Se tivesse acontecido
claro,
assim...
Claro, as coisas, olha, são como são.
Pois, nesta altura, com 81 anos, já não pensa nesse, no que não foi.
Ah, eu nunca pensei em tempo nenhum, porque eu fui sempre uma pessoa que me adaptei às circunstâncias.
Uhum.
Ainda hoje continuo a habituar àquilo que tenho.
Mas hoje tem duas filhas e quatro netas que todas elas são ativas profissionalmente e nenhuma delas se imagina de se dedicar, não é, a ser doméstica.
Claro,
não é?
Claro.
E como é que
porque,
vê isso?
Olha, porque o tempo não para e, portanto, evoluíram.
Claro, mas como é que vê isso? Você acha que... Que pronto, acha, qual é a sua opinião sobre essa perspectiva delas?
A minha opinião sobre isso é até um bocado duvidosa, porque então, afinal eu tenho 81 anos e penso que por meus 81 anos.
Pois.
Eu acho que as mulheres hoje em dia adquiriram muita, muita coisa que antes não tinham.
Sim.
Porque as mulheres de antes, epá, não eram valorizadas,
uhum.
Não votavam, não tinham assim aquela voz ativa.
E muitas vezes eram minimizadas, até mesmo exatamente. Assim na forma como as pessoas falavam, porque as pessoas, os homens e talvez se calhar mesmo algumas mulheres,
claro,
também minimizavam as mulheres.
Eu sou do tempo em que as mulheres... eram submissas.
Uhum. Primeiro, ou pelo menos era isso que se esperava, não é?
Primeiro eram os pais, depois eram os maridos.
Uhum.
Os maridos é que tinham sempre assim decidir elas próprias. Olha, não podiam ir para o estrangeiro, tinham que pedir autorização aos maridos, coisas assim desse género. Uhum. Assim. E a tal história de votar também, coisas assim. Os maridos é que eram a figura número um numa casa.
Certo.
Essa coisa foi ultrapassada, felizmente,
uhum.
Que as mulheres hoje têm o seu trabalho, uhum. Têm a sua independência, olha, se calhar por isso é que há tanto divórcio.
Pois, não estão para aturar
claro,
também faltas de respeito.
Claro que as mulheres agora emanciparam-se, aquelas que se emanciparam, que ainda há muita gente que não está.
Claro, claro.
Mas isso há tudo em todo o tempo. Mas a maioria das pessoas hoje, as mulheres... tem a sua independência financeira,
pois.
Que é muito importante, porque as pessoas, também além disso, as mulheres estavam sempre com aquela submissão aos maridos, porque afinal eles é que traziam o dinheiro para casa.
Pois, mas antes também havia
marginalização,
por exemplo, das mulheres, quando havia divórcios as mulheres eram marginalizadas, muitas vezes.
Ah, isso era ao máximo,
pois.
Ao máximo dos máximos. Uma mulher divorciada, epa, era apontada, eu conheci mulheres divorciadas,
uhum.
Olha, quase que nem iam à rua.
Pois.
Os pais próprios levavam isso muito a mal. Eu sei de mulheres que às vezes os maridos as maltratavam e um com a intenção de ficar em casa dos pais. E sabes o que é que os pais lhe diziam? Casaste é para toda a vida, vai-te embora para lá. E diziam isso. Portanto, é outros tempos, outras mentalidades, que agora, felizmente, já não existem.
Mas você também conhecia mulheres assim emancipadas na sua juventude? Mulheres que eram diferentes, que fugiam a essas...
Muito poucas. A grande maioria era...
Seguiam
aquele ritmo.
Pois.
Mas, para dizer a verdade, isso é o lado bom que as mulheres adquiriram. Uhum. Agora vamos ao lado ruim.
Sim.
As mulheres de antes eram senhoras e atoras em casa delas, porque os maridos não sabiam a fazer absolutamente nada e também dependiam delas, porque as mulheres eram assim aquelas fraquinhas, mas no fundo tinham muita força, porque os maridos não eram preparados para fazer coisa nenhuma em casa e estavam completamente
dependentes
das mulheres. Porque as mulheres sempre foram espertas. Faziam aquele papel de coitadinhas, mas no fundo dominavam os homens de certa maneira.
Sim, em certos meandros.
Porque os homens também não estavam,
dependiam
também. Não estavam preparados para fazer coisa nenhuma em casa e as mulheres sentiam-se rainhas em casa.
E os homens dependiam nesse aspecto.
Estavam sempre a comer para as mãos delas. Depois, as coisas hoje que as mulheres acho que pioraram foi deixaram de ter aquele grande poder que tinham nessa altura, que parece que não era, mas era muito. As mulheres tinham um ego fortíssimo, porque sentiam-se as maiores, e agora não. Elas agora têm igualdade de circunstâncias. Portanto, perderam essa grande mais-valia
nesse
tempo.
Pois,
depois, há outra coisa, que as mulheres hoje em dia são muitíssimo sacrificadas, porque têm o trabalho todo dia, e a grande maioria ainda faz muita coisa em casa.
Pois.
Porque os homens, por muito que façam, é sempre em ar de ajuda.
Pois.
E não devia ser assim, devia ser igualdade, porque o trabalho também é fora aí, é para um e é para o outro.
Principalmente quando há filhos, não é?
Principalmente quando há filhos.
Porque logo a questão biológica, as mulheres começam por ter uma ligação muito maior com as crianças, não é?
Está presas aos filhos.
Mas depois acaba por não haver também uma cobrança. Não acha que, por exemplo, as pessoas exigem mais das mães do que dos pais? Não é? Em relação à forma como se lidam com os filhos, existe aquela visão social de que é má mãe, é uma coisa horrível, não é? Mas ser mau pai não é tão mal visto.
Hoje as mulheres são incentivadas a ter o seu trabalho e também querem tê-lo e querem brilhar como os homens no sítio, só que quando saem de lá, caem em casa à espera, assim, um rol de atividades enormes. Por muito que os homens colaborem, as mulheres estão sempre com mais coisas que os homens.
Pois, principalmente nessas questões dos filhos.
Claro.
Porque no que diz respeito às tarefas de casa, tem de haver também uma educação, não é? As pessoas têm de,
mas hoje
de perceber
em dia,
que não há criados
hoje em dia,
os
outros. Os homens estão um bocado diferentes do que naquele tempo. Naquele tempo, um homem nem pegava, nem fazia nada a um filho.
Não estralava um ovo, nem mudava uma fralda.
E nem tampouco mudava uma fralda, nem nada.
Pois.
Estava mesmo, era chegar a casa e ler o jornal e coisas assim do género. Pois. E hoje em dia as mulheres também não estão dispostas a tanto.
Pois.
Mas quer dizer, por muito que os homens façam, as mulheres estão sempre mais castigadas.
Então, voltando ao início, você foi doméstica a vida inteira, ainda hoje acaba por apoiar muito as minhas irmãs, não é? Pois, quando está na casa delas. Agora nós estamos aqui na casa da minha irmã Alzira.
Vou fazendo o que posso.
Vem cá dar um apoio, que ela teve uma cirurgia ao joelho. Ainda cá vai dar esse apoio.
Mas é fraquinho o apoio que eu dou agora.
Mas você, por exemplo, também ajudou muito com as minhas sobrinhas, quando eram pequenas. Não foi? Não estou a dizer isto como cobrança, estou a dizer isto como um facto, não é? Também tem de ser reconhecido ou não?
Ai, então elas passaram para as mãos.
Mas sabe o que é que acontece?
Só quem não passou para as mãos foi os teus filhos. E esses estavam a interesse às outras avós.
Mas há uma coisa
eles
que...
não me devem a mim nada, porque eles sempre se encontraram com as outras avós.
Toda a gente deve sempre alguma coisa a alguém.
Mas quer dizer, as netas... passaram todas para as mãos, e ainda há muito pouco tempo, as da Anabela são vegetarianas e eu é que lhe fazia a comida todos os dias.
Aprendeu a fazer comidas especiais vegetarianas.
Claro, uma pessoa adapta-se a tudo.
Mas eu acho que, sabe, quando as pessoas também muitas vezes têm essa vontade de... pronto, de seguir uma carreira profissional, assim, com sucesso, porque também aí existe, para além, pronto, do prazer que as pessoas têm em se dedicar a determinadas áreas, existe um reconhecimento grande.
E sentem-se assim realizadas.
Mas nem sempre...
E antes as pessoas não se sentiam realizadas. Empregavam-se com as suas costuras, com os seus... crochés, com os seus tricôs,
mas nem sempre há um reconhecimento não há um reconhecimento social nem por parte das outras pessoas do trabalho doméstico, não é?
Claro, até se diz, não trabalha, está em casa.
Exato.
Porquê? Porque eu, para mim, isso não dava, porque eu todo dia trabalhava.
Pois, de manhã à noite. Não é?
Manhã à noite, exatamente.
Mas você, quando olha para trás e quando pensa no que foi a sua vida, né, de atividade, quais é que são as suas vitórias? O que é que você vê como coisas que alcançou com o seu trabalho?
Olha, há uma coisa que eu tenho muito orgulho, é realmente ser doméstica, ser dona de casa, porque é coisa que eu sempre fui. E eu tenho muito orgulho de ser dona de casa.
Mas quais é que são as suas coisas que você pensa? Olha, alcancei isto.
Depois, eu também tenho assim um certo orgulho, porque sempre incentivei os filhos, se calhar a eles terem, olha, a serem, ter aquela... essa coisa de gostarem muito da escola, também acho que foi assim um bocadinho eu
que passou.
Os incentivei.
Certo.
Estou convencida disso. Não sei se estou.
Então, e criou-os, não? E também os criou.
Não, sei se
não esse é um dos, não, é um dos feitos que se pode identificar aqui ou não.
E sempre tentei dar assim, regras, bons valores. Foi coisa que eu tive sempre em mira.
Certo.
Tentei que tivessem bons valores e eu sou assim muito reta na questão da honestidade. Eu sou muito adepta da honestidade.
Então, mas você não os alimentou todos os dias?
Claro!
Então, esse foi um feito, e bem alimentados, não é? Até se pode dizer, não? Com todos os nutrientes e com alimentação saudável. E você não os vestiu, e você não os ensinou a falar.
Claro!
Eu acho que, sem lhe estar a querer pôr palavras na boca, mas pondo, eu acho que essas são as grandes... coisas que você tem também de olhar.
Depois,
não?
Eu tive três filhos. Quando tu tinhas pai 13 anos, nasceu a Patrícia.
Aí, primeira neta.
A neta. Depois aí, a tua irmã vinha aqui para a Ponte Sor e deixavam-na lá logo de manhã e depois levavam o fim do dia para casa. Estava todo dia comigo.
Pois.
Isso acho que foi até... não sei que idade, já grandinha, até vir aqui para a Ponte Sor.
Pois.
já andava na pré-primária, ainda estava lá em casa.
Pois, talvez com uns 13 anos, ou 12, ou assim.
Mas hoje continuo a manter uma belíssima relação com elas.
Pois.
Uma belíssima relação. Porque elas, epá, elas passaram-me assim para a mão, todas.
Pois, e viu, e contribuiu para que essas pessoas, como eu e as minhas irmãs e as minhas sobrinhas e todos nós, os meus filhos também, olha, crescêssemos e numa fase tão importante da nossa vida e formação,
olha,
fôssemos encaminhados, não é?
Há uma palavra que a Rita disse,
uhum,
que nunca mais me esqueceu,
uhum,
que a Rita era bastante pequenina e disse estas palavras quando vocês disseram que o André vinha a caminho,
uhum,
e ela de repente disse assim: ah, avó, é só semear sementes de netos. Ah, avó, eu nunca mais me esqueci.
Sementes de netos.
Porque ela tinha, pai, uns 5 anos, não?
Pois.
Ela tem 24.
Pois, ele tem 19.
Ele tem 19, tinha 5 anos. E disse que eu era só semear sementes de netos. E sabes porque é que isso me ficou cá dentro?
Não.
Porque ela, em vez de dizer aos pais, disse-me a mim.
Pois.
Atribuiu aquilo à minha pessoa. Sabe porquê? Porque ela estava todo dia comigo e de certa maneira considerava-me a matriarca.
Pois.
E então disse que eu era só semear sementes de netos.
E você tem alguma dúvida de que é matriarca?
Pois, mas eu achei engraçado.
Na altura, não é? Também já foi há quase 20 anos.
Achei engraçado dela tão pequenina associar-me à criança.
Pois.
Porque eu era a avó. Era melhor falar nos pais, não?
Pois, talvez.
Mas eu nunca mais me esqueci dessas palavras que ela disse.
Olha, e são muito interessantes e acabam por dar aqui um bom fecho para esta conversa, que acho que tem aqui muitas coisas para pensarmos e para refletirmos e que são temas também muito atuais, porque estas questões do papel dos homens, das mulheres na família e não só na sociedade, não são temas do passado, ainda há muito para discutir sobre este tema.
Mas hoje em dia as coisas estão muito diferentes.
Sim, têm mudado bastante.
Felizmente. Que hoje em dia as coisas estão muito diferentes do que noutro tempo, porque os homens agora já estão mais educados, que não é ajudar as mulheres, é colaborar as mulheres.
Pois é, é dividir
não
as tarefas.
Não, os homens têm sempre a ideia que estão a ajudar as mulheres.
Okay.
No entanto, isso é mau, porque os homens não têm que ajudar as mulheres. Tem a colaborar.
Claro, porque se estão em conjunto, os trabalhos também são em conjunto.
Exatamente, porque as mulheres adquiriram um trabalho e têm igualdade de circunstâncias.
Pois, e já basta as coisas que só elas é que podem fazer, nomeadamente claro, essas ligadas com a maternidade.
Exatamente.
E há sempre muitas outras para dividir. Bem, já temos aqui uma conversa bastante longa, com muito para pensar. Vamos nos despedindo.
Até à próxima.
Então, até breve. Um abraço. Obrigado por estarem aqui a escutar-nos.